Alô, alô, minha amiga, meu amigo do Armário da Bola. Eu tô aqui sem voz para pedir perdão pelo vacilo, porque esse programa que você está para ouvir era para ter saído semana passada, mas tivemos problemas de trabalho, porque foi eleição na França e eu trabalhei horrores e eu não consegui editar. E o programa dessa semana a gente nem conseguiu gravar, porque, enfim, tivemos que viajar. O Chico tá resolvendo uma crise diplomática no Sri Lanka e eu tô embarcando agora para Manágua também para resolver uma questão aí entre duas facções paramilitares, enfim, uma questão ali política que a gente foi chamado para acessar, então não conseguimos gravar o programa, ficamos semana passada sem programa, e estamos publicando esse aqui com uma semana de atraso, mas semana que vem a gente volta com a normalidade democrática no Armário da Bola. Grande abraço.
Como disse, dessa vez eu marco, hein?
Começando agora direto dos estúdios virtuais, dessa vez, Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje a gente fez um malabarismo aqui para encontrar um gancho entre Copa do Mundo e Brasileirão. O sorteio da Copa foi semana passada e no dia seguinte da publicação desse podcast começa o Campeonato Brasileiro de 2022. Que saudade que a gente estava. Nesse meio, a gente encontrou a pauta jogadores de Copa que voltaram para atuar no Brasileirão. A gente escolheu dois de cada edição da Copa desde 2002, retirando 2018, por quê? Porque sim. E decidimos escolher um que se deu bem e outro que não se deu tão bem assim. É o episódio Os Bons Filhos, ou Nem Tão Bons Assim A Casa Tornam, ou Como Achar um Gancho Onde Parece um T. Meu nome é Gustavo Angeléas e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
Alô, alô, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast Armário da Bola. Estamos chegando mais uma vez com uma pautinha aí tirada, né, do nada, do ar. Esse episódio vai se chamar A Volta dos Que Não Foram, mas eles foram. Então, não pode ser esse o nome. É, vamos falar aí do pessoal que foi, conquistou o mundão, voltou para ser feliz, ou nem tanto, né? Alguns não foram tão felizes assim. Vamos relembrar dos momentos aí de caras que foram... É, a maioria dá para dizer que fez um sucesso grande aí na Europa, né? São caras que conquistaram, fizeram seu nome lá no velho continente e voltaram para ou embelezar ou manchar aqui no Brasil, né? A gente tem exemplos bem distintos aí. É, todas as Copas do século asterisco, né? Porque a gente simplesmente esqueceu que teve Copa em 2018 e a gente não botou na pauta.
Mas tá muito recente.
É, né? Não tem tanto arcabouço assim pra gente, né? Tem que ter um distanciamento histórico. Essa é a nossa desculpa oficial.
Não é porque eu não tô afim de falar do Renato Gaúcho. Renato Augusto.
Não tem o que falar. Todo mundo tá do Corinthians, né? Tem o que falar.
É, exato. Esse, Francisco Freire, é um podcast comemorativo. Porque nessa semana completamos 2 anos de Armário da Bola.
É,
2 anos causando espanto e desagrado na sociedade brasileira, fazendo tudo aquilo que as senhorias não querem que a gente faça, mas a gente continua fazendo.
Para desagrado geral da sociedade, né?
É, exatamente. Qual é a sua declaração para esse momento?
Minha declaração, se fosse para resumir, é show. Não, eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente aí nesses últimos 2 anos. A gente está quase 20 mil plays aí, já é uma coisa muito louca.
Chegando.
Né? A gente nem imaginou que a gente fosse chegar, sei lá, 10 plays, a gente já tá chegando a 20 mil aí nesses 2 anos. Muito obrigado a todo mundo que participou, que colaborou de alguma forma, que mandou um contato de alguém, ajudou a gente a fazer uma ponte aí. A gente nesses 2 anos, além de fazer grandes amigos, a gente tem muito orgulho do produto, né, do que a gente tá fazendo. A gente conseguiu falar com pessoas que a gente admira muito, a gente conseguiu fazer umas paradas que nem a gente acredita direito que a gente fez. A gente falou com cada...
Até hoje, né?
É, cada loucura aí que a gente nem acredita direito. E 2 anos e, infelizmente, né, o azar de vocês é que vem muito mais por aí.
Vem mais por aí. A minha declaração é, hoje é meu aniversário, eu estou de parabéns. É, mas é isso, faço minhas as palavras do Chico.
Sabe o que é pior? Não, essa não vai ser a última menção ao Cuduário aqui durante esse
programa. Não vai ser. Lembrando que todos os nossos episódios, menos alguns, são gravados ao vivo na Twitch. Dessa vez por questões de agenda e geográficas. Estamos gravando remoto, mas semana que vem a gente já volta para a gravação presencial, que é daquele jeito que a gente gosta, com calor humano, beijo na boca, dedo no oi. E gritaria. E você pode ficar atento ou atenta nas nossas gravações na twitch.tv/armariodabola. Se quiser saber quando elas vão acontecer, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, principalmente, a gente avisa. Estamos também no Instagram, estamos no Facebook, o Finado. Estamos no TikTok, rapaz, bombando no TikTok.
Agora
viramos TikTokers, não tem pra onde
agora
fugir.
Agora é oficial, mano.
Agora é real, oficial, então... Se você ainda não nos segue...
Última contagem, 116k, hein? Até ser publicado, já bateu 200.
É, segue a gente lá, que estamos planejando conteúdos legais. A gente vai postar os cortes também das lives lá, porque somos... A gente não tem personalidade, né? Tá todo mundo fazendo, a gente vai fazer também.
Deixa eu... Antes da vinheta, posso fazer um... meia culpa?
Pode.
É um momento de Xande Pilares aqui, que a gente não traz há muito tempo.
Todo mundo é...
Eu queria reconhecer uma omissão, uma falha, não apenas uma falha de roteiro, mas uma falha até de caráter, né? Que a gente cometeu no último episódio aí, episódio dos mentirosos. A gente passou 50 minutos falando besteira e a gente não usou uma vez sequer a expressão 7-1. A gente não chegou a dizer em momento nenhum que fulano tentou meter 7 para 14. Isso aí realmente é imperdoável. Eu peço, o que eu posso fazer é me desculpar, mas eu sei que não tem como superar isso. É,
a gente vai ter que carregar isso.
É um fardo que a gente não dá para esconder.
Mas também não vamos fugir. Erramos.
É isso.
E todo mundo erra. E a vida segue, a gente vai
sempre.
Sempre. E todo mundo vai errar. E a gente vai fazer o possível para reparar esse erro na medida do possível, começando pela vinheta.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro?
Sabia não?
Gente, o que tá acontecendo com o Vasco?
Fracassado!
São Luís,
Botafogo!
Os negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
Antes de partir pra pauta, a gente tem que fazer um esclarecimento básico aqui, que a gente podia muito bem ter escolhido Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, mas esses caras mais óbvios, assim, a gente... tentou evitar. O Ronaldinho Gaúcho, a gente já tem um programa inteiro sobre ele, da nossa Série 10. Ronaldo, falaremos muito mais da carreira dele mais pra frente, então a gente buscou uns caras um pouco mais fora do holofote.
É, a gente já tem o Ronaldinho, o Ronaldo também é um cara que provavelmente a gente já vai biografar em algum momento, então a gente falou, vamos pegar uns caras mais... que a gente talvez não faça um episódio específico sobre.
Sim.
Vamos falar, vamos fazer esse recorte aí, vamos guardar esse momento para outros atletas. Começamos em 2002 com
Nelson. Isso. Começamos em 2002 com Nelson, o Dida, que nunca é demais lembrar, já esteve no mesmo clube que o Cafu, fez dupla com o Cafu, Dida. O Dida fez dupla com o Cafu.
É, e a escalação começando ali era Cafu, Dida, Maldini, É por aí, né?
É.
E a gente não pode deixar um cacófato passar impune assim dessa
jamais,
forma.
Jamais. Se a gente errou no programa passado, nesse a gente vai se abster de errar. A gente vai falar do Dida. Dida reserva na Copa de 2002, né? Ele não... Ainda não tava no auge ainda?
Não, tava. Tava sim. No final,
o auge dele foi ser depois.
Porra, né? O quê? O que ele agarrou
no Milan,
isso é brincadeira.
O auge dele foi no Milan, pô.
É, não, tudo bem, mas ele já não era nenhuma coisa.
Assim. Não era um qualquer, era um goleiraço já.
O Marcos entrou na frente dele porque ele era de confiança do Filipão, mas o Dida era, pô...
Sim, sim.
Não, mas... assim, claro, verdade seja dito, o Marcos foi um dos caras mais importantes daquela do Penta. É. Tudo bem, mas...
Mas, em 2002, o Dida ainda não estava no auge da carreira dele. Mas a gente pode discutir também se ele não deveria ter sido o titular, mas acabou que... Foi reserva pro Marcos. Ele e o Rogério Ceni foram os únicos dois jogadores daquela convocação que não entraram em campo, os dois goleiros. O Filipão deu um jeito de botar todo mundo, até Anderson Polga jogou. E ele ficou... Isso. E, Chico, essa parte da pauta foi você, então comanda aí esse grupo.
Vamos lá, esse grupamento aí. Nelson. O popular Dida?
Você chegou... Desculpa interromper, mas você chegou a pesquisar por que, que o apelido dele é Dida? Eu não tenho essa informação.
Não tenho essa informação aqui nesse momento, porque eu pesquisei só a volta dele ao Brasil. Não pesquisei a vida dele de uma forma geral e restrita.
Alguém nos comentários aqui, Tércio, vai poder falar pra gente.
Já vem nessa produção aí. O Dida, ele teve uma carreira muito boa no Milan, né? Um goleiro que se firmou como um dos mais importantes do mundo. Um cara gigantesco, moral e fisicamente, né? Uma envergadura bizarra. O cara pegava pênalti de uma forma viciada em pegar pênalti. Não é à toa que ele foi tão importante no Milan, né? Foi tão importante numa fase tão ganhadora do Milan. Numa época que o Milan tava no auge, né? Tava também aí uma fase muito boa da quadra, né? Aí do clube. Só que nas últimas duas temporadas dele por lá, ele acabou perdendo um pouco de espaço pro Abbiati também, que é um cara que ficou muito tempo, né, no Milan, o careca Abbiati, o calvo Abbiati. Ele acabou ganhando um pouco de espaço do Dida. E em 2010, o Dida acabou fazendo o último jogo no Milan. Ele até tentou ali fazer um negócio com algum outro time da Europa, o pessoal buscou ver se ele topava, mas não fechou. Não teve nada muito interessante. Ele chegou a se aposentar e jogou no futebol de areia do Milan. Chegou a jogar aí no Mundialito de Beach Soccer em São Paulo, pela equipe rossoneira aí. E aí, nessa época, ele falou assim: pô, e aí, Dida, não queria voltar não? Que tal? Chega aí, cara. Joga aqui no Brasil mesmo. Vamos encerrar a carreira. E aí apareceu a portuguesa, a Lusa, que na época estava na primeira divisão. Em maio daquele ano, 2012, ele assinou com a portuguesa até o fim da temporada. A portuguesa que em 2011 teve um ano muito bom, né? A Barcelusa, com o Edno, com o Ananias, o finado Ananias, o Marco Antônio, o Jorginho era o técnico. E quem era o goleiro desse time? Até o Tércio, nosso produtor e estagiário, nos ajudou aqui. O goleiro era ninguém mais ninguém menos que Weverton, atualmente no Palmeiras. Ele era o goleiro da Barcelusa. Acabou que o Dida chegou, né, no começo de 2012, aí, no primeiro semestre, o Weverton tinha ido para o Atlético Paranaense. O reserva ali acabou não se firmando, Rodrigo Calaça. E o Dida, com seus 38 anos, apesar de já uma idade avançada, né, goleiro é diferente, cara. Goleiro aguenta até mais tempo, goleiro vai até mais velho, e ele é um cara. Fisicamente sempre foi muito forte e tecnicamente nem se fala, fechou com a portuguesa. E deu certo, né? Ele chegou muito bem, fez um brasileirão muito bom. O pessoal se ventilava que pudesse ser o último ano da carreira dele, acabou jogando mais uns 3 anos aí no Brasil. Não só jogou na portuguesa, como foi pro Grêmio. No Grêmio ele revezava com o Grohe, né? Teve uma passagem legal, depois que ele até que chegou a ganhar a vaga um tempo, foi titular, um cara que manteve a qualidade, manteve o que consagrou, né? E ele ficou marcado por pegar aquele pênalti do Pato. Cara, tu imagina um cara com, né, a força mental que Alexandre Pato tem, conhecido por ser um jogador, né? Um jogador que realmente, né, um cara aí de muita força mental, de muito, muito caráter dentro de campo, né, um cara que inflama, que se identifica, né, um jogador de muita raça, resolveu bater um pênalti de cavadinha contra o Dida, que pegou pouco pênalti na carreira, né?
Sim, quase.
Um cara pouco conhecido aí, né, também por ser um grande pegador de pênalti, né?
Pouco conhecido aí, por ser frio também.
Não. E aí, Alexandre Pato enterrou a sua carreira no Corinthians.
Isso foi uma Copa do Brasil, né?
Copa do Brasil 2013. Foi uma verdadeira pataquada, foi uma verdadeira presepada de Alexandre Pato, que infelizmente, né, mais uma vez aí se ferrou. Infelizmente, acabou passando por esse papelão na Arena do Grêmio. O Dida pegou com extrema facilidade a cobrança e classificou o Grêmio para eu acho que isso foi nas quartas de final, se não me engano.
O Dida, pra mim, é o melhor goleiro que a gente já teve, na minha opinião. Eu acho que ele, talvez do futebol moderno pra cá, né? Talvez de 70 pra cá, eu coloco ele como o melhor goleiro que a gente já teve. Eu acho que azar da Copa que não teve ele como titular numa conquista brasileira de Copa. E é realmente um goleiraço, né? Esse lance do Alexandre Pato foi isso, né? O Pato resolveu dar uma cavadinha, só dar uma fugida do assunto aqui, porque esse tema voltou há pouco tempo à tona, com os cortes, né? O Emerson Sheik e o Douglas Barriga de Cadela falaram desse lance que teve jogador querendo bater no Pato no vestiário e tal, e é isso, né? O Dida é desses caras que acabou dando certo, bastante certo, né? Porque voltou a jogar em alto nível aqui no Brasil e, cara, não tem muito o que falar. Um goleiraço, um dos maiores da nossa história. O homem de gelo, frio, catou pênalti em final de Champions, fez tudo que podia.
E aí, assim, né, você vê o Dida triste por estar indo embora do Milan, Dida feliz por pegar pênalti ali de pato, Dida irritado no trânsito, Dida descobriu que vai ser pai, Dida... realmente, você viu a cara do Dida uma vez, você viu todas, porque, né, é um cara aí não é exatamente conhecido por mudar muito a expressão.
Isso, e o Tércio aqui, que tá em júbilo com a derrota parcial do Fortaleza na Libertadores no momento, informou no ponto eletrônico aqui que ele era chamado de Dida por uma vizinha quando brincava na rua. É um apelido que surgiu meio do nada, mas ganhou força. E ele brincou que talvez fosse mais fácil chamar ele de Nelson.
Não, e ele tanto foi bem aqui no Brasil, né, que ele, enfim, perdeu um pouco de espaço no Grêmio, acabou fechando com o Inter direto, né?
Sim.
Nem alugou apartamento, né? Nem saiu, assim. Só mudou onde ele ia treinar, foi jogar no Inter. E não é qualquer um que faz essa passagem de uma forma positiva como ele fez, né? Ele jogou bem no Inter, né? Não foi, campeoníssimo e tal. Mas é um cara que teve, assim, ele teve muita lesão, já estava já com 40 anos também. Mas chegou a ser reserva até do Muriel, reserva do Alisson também. Ele encerrou a carreira em 2015, mas é bem respeitado, né? Um cara querido e tal, teve seu momento no Inter, foi um cara também que, enfim, foi uma passagem bem honesta pelo Inter, não é qualquer um que faz essa mudança de cor da camisa lá em Porto Alegre e continua com respeito e admiração das duas torcidas, né?
Vamos passar para o próximo agora. Se o Dida não jogou na Copa e quando veio ao Brasil foi bem, a gente vai falar de um cara que a situação se inverte, né? Um cara que destruiu na Copa do Mundo, jogou tudo que sabia, foi importantíssimo para aquela campanha e quando veio para o Brasil a situação não foi das melhores, né?
Não é um cara conhecido exatamente por ser fácil de vestiário, né? Não é um cara assim, né? Eu gosto de falar, né, cara? Ele era um cara muito...
Fala o nome! Eu deixei pra você falar e você não
Rivaldo pegou. Vitor Borba Ferreira.
Ele mesmo.
O Rivaldo era um cara que... Ele era... Parecia um pouco introvertido na época de jogador, né? Ele não era um cara de dar muita entrevista, não era um cara muito midiático. Mas quando ele descobriu que a galera abraçava essa narrativa de o Rivaldo é subestimado, pouca mídia, muito futebol, aí ele se soltou, né? Eu tenho uma opinião sobre o Rivaldo que... craque, jogou pra caralho, admiro muito. Jogou pra caralho no Barcelona, mereceu ser o melhor do mundo. É um dos mais importantes no Pênalti em 2002, e eu acho que o reconhecimento que ele tem é exatamente o reconhecimento que ele merece. Ele não é tratado como se fosse um pereba, não é esquecido por ninguém, chegou a ganhar a melhor do mundo, não foi tão melhor assim do que a galera considera ele, não. Eu acho ele, porra, sei lá, cara, eu acho ele na medida, assim, não cai muito nesse papo, não, de pouca mídia, muito futebol. Eu acho que a mídia que ele tem é proporcional ao futebol que ele tinha, que não é pouca, não. Eu acho... Bem, ele não era o Ronaldinho. Não era. Não era o Ronaldo Fenômeno. Não era. Bom. Enfim, minha opinião sobre o Rivaldo é essa. Achei que você ia acrescentar alguma coisa.
Concordo em gênero, número e degrau.
Ótimo. Pois bem, em 2004, Rivaldo, então, com 32 anos, uma idade boa aí, né? Ele não teve uma passagem muito legal pelo Milan, né? Foi muito craque no Barcelona, até ganhou o melhor do mundo em 99, jogou a Copa em 2002 absurdamente, 2003 foi pro Milan, e não teve uma passagem muito legal, né? Não se firmou e tal, e acabou que em 2004, com 32 anos, ele veio pro Cruzeiro. Só que, assim, botando em perspectiva, o Cruzeiro 2003, cara, top 3 times, melhores times que eu vi no Brasileirão na minha vida. Aquele Cruzeiro do Alex, do Aristizábal, do próprio Mota, era o Gomes no gol, Cris e Luizão na zaga, era um time absurdo, Maldonado.
Olha o Cris aí.
Vai voltar. É um time absurdo treinado pelo Luxemburgo. O Cruzeiro da Tríplice Coroa levou Mineirão, um Brasileiro, Copa do Brasil, mas assim, levou passando o carro mais de 100 pontos no Brasileiro. Era um absurdo esse time, era um absurdo, era uma coisa de maluco. Era um colosso do futebol brasileiro. E em 2004, no ano seguinte, contratou o Rivaldo, que um ano e meio antes, tinha sido um dos craques da Copa do Mundo. Assim, cara, pô, perspectiva absurda, né? É um time muito fora da curva, contratando um cara... Tudo bem, não foi bem no Milan, mas um cara, um nome de peso. Luxemburgo como técnico foi uma coisa que ajudou muito a Rivaldo a vir pro Brasil. E a perspectiva é que ele fizesse dupla com o Alex, que também tava num momento mágico, né? E até que começou bem, só para não dizer o contrário, né? No final de janeiro, na estreia do estadual, time campeão brasileiro... Torcida, né? Porra, naquela, vai começar, vamos embora pra 2004, vamos ser favorito de tudo nessa porra, vamos ganhar Libertadores. Na estreia contra o Vale Rio Doce, o Cruzeiro conseguiu perder por 1-0 pro time de Itabira. Primeira vez que o Cruzeiro perdeu um jogo no estadual desde 2001, tá? O Rivaldo não foi falta de chance não, cara. Ele jogou 11 jogos no Cruzeiro, 9 como titular, o Lucha dava muita moral pra ele. Insistiu muito nessa passagem dele, ele só fez 2 gols num jogo da Copa do Brasil, no mesmo jogo, uma goleada que o Cruzeiro meteu na Copa do Brasil, ele fez 2 gols, e ele só ficou um mês. No final de fevereiro, o Luxemburgo brigou com a diretoria, foi demitido, o ambiente ali no Cruzeiro, na Raposa, não era dos melhores, a infame família Perrela mandava no clube desde então. Nem o craque ali, nem o Alex era poupado, era briga na imprensa, falando que o clima estava ruim, que a diretoria se metia, o Luxemburgo tentando defender o Rivaldo, o cara só tinha um mês de clube, a diretoria puta porque o cara não jogava nada, estava lento, não estava jogando nada, investimento muito grande, e o Rivaldo ficou um mês, 11 jogos, só 2 gols, e rescindiu amigavelmente, poucos dias depois da saída do Luxemburgo. Aí o Luxemburgo saiu, foi pro Santos, foi campeão brasileiro.
Essa época o homem voava, né?
Ele estava... No auge do auge. E ele teve um segundo retorno, né?
Teve um re-retorno.
Teve a volta dos que se foram. Ele tava no... isso é foda, cara, porque a galera fala que o Rivaldo não teve mídia. Pô, o Rivaldo não teve gerenciamento de carreira, né? Com 32 anos ele foi jogar na Grécia, saiu pra ir jogar no Uzbequistão. Pô, e tá de sacanagem também. Ele queria que o pessoal fizesse o quê? 2011, já com 39 anos, depois da gloriosa passagem pelo futebol do Uzbequistão, ele fechou... para jogar o Paulistão pelo Mogi Mirim. Ele era o dono do clube, seria também o meio atacante. E aí teve aquele anúncio maravilhoso, né? Ele se contratando, a foto. Rivaldo anuncia Rivaldo como reforço, né? Aquela montagem foda dele assinando o contrato, olhando pro lado. Aí tá ele de presidente e ele de jogador. Maravilhoso. boa capa pro episódio. Ele se anunciou, e aí, ainda em janeiro, antes de estrear pelo Mogi Mirim, ele foi emprestado pro São Paulo. E é muito doido, porque ele chegou a demitir o técnico do Mogi Mirim, falando assim, não, eu como jogador respeito muito ele, mas como presidente não gostei de algumas atitudes. Pouco conflito de interesse, né? Ele demitiu o técnico aí do Sapão e foi jogar no São Paulo. Infelizmente o Sapão é o Mogi Mirim, não o MC.
Hip.
Descansa em paz. E aí ele teve uma passagem mais ou menos pelo São Paulo, né? Já tava coroa já, pra variar brigou com o técnico, enfim, chegou a reclamar publicamente. Tuitava pra caralho.
Jogou bem, né? Fez boas partidas. No geral, não foi uma boa, mas teve boas partidas.
Teve momentos. Não foi horrível, não foi maravilhoso. Foi ok. Teve alguma moral ali com o Milton Cruz, com a Adilson Batista. No final do ano, com o Emerson Leão, já um cara mais também cabeça quente. Voltou a ter atritos e poucas chances. E aí... Aí você fala, pô, jogou todo empréstimo, vai voltar pro time que ele é dono, né? Não, ele foi jogar no Girabola, no Campeonato Angolano. Foi jogar no Cabo Scorpe, foi dançar com o Duairo. Ele é o nosso bailaraino, aí foi fumar jamba, não sei, não vou cravar aqui.
Que veio!
Ele foi escutar um Cuduairo aí no campeonato angolaino e voltaria de novo pro Brasil mais uma vez. Ainda tirou uma onda de São Caetano, chegou a fazer gol aí no empate com o Corinthians Mogi Mirim. Finalmente jogou com o filho dele, Rivaldinho. Entrou em campo em alguns jogos para tentar salvar o time. Chegou a fazer jogo bom com o Rivaldinho aí. 3-1 em cima do Macaé, que ele fez um gol, o Rivaldinho fez 2. Mas o joelho pediu arrego e aí ele se aposentou de vez. Também, né?
Também puderam.
Ele aparece de novo aí. Ah, porque o Mojimirim... É. Ele faliu o Mojimirim e vendeu, passou adiante, não é mais o dono também, enfim. Aí, falando merda de... Falando bem de Bolsonaro e chorando que não foi valorizado.
Ei, complicado. Passando agora para a próxima Copa. Vamos para 2006. É uma Copa que deu muito errado e a gente vai falar de dois caras aqui que tiveram menos destaque dentro da Copa, que são o Júnior Pernambucano e Cris. Vamos falar primeiro do Cris, né? O cara que surgiu bem no Corinthians, atuou no Cruzeiro, fez parte desse time de 2003, que é um timaço. E aí, antes de eu fazer qualquer coisa, eu perguntei num grupo que tem amigos vascaínos e cruzeirenses sobre o Cris e a reação foram...
Gremistas, né?
Isso, gremistas. E a reação foi a seguinte: de longe é horroroso, de perto parece que tá longe. Ruim que dói. Ter ele como zagueiro titular na Libertadores é de chorar só de lembrar. Tomar o cu, tô aqui de folga, você me faz lembrar desse cara. Culpo ele por um dos rebaixamentos do Vasco. Falhou nos 3 primeiros jogos no Vasco, depois falhou em 80% dos restantes. E a última, mais impactante pra mim, a mais forte das aspas que eu captei aqui foi... Foi carregado pelo Jomar. Esse era o nível dele. Ele é a primeira passagem dele na Europa. A única passagem dele na Europa que começou em 2004. Ele jogou no Lyon e teve um papel importante naquele time que dominou o futebol francês, comandado pelo Juninho Pernambucano. Jogou junto do Juninho e as boas atuações dele.
Muito bem no Lyon, cara. Muito bem. Foi um cara que, pô...
Muito bem.
Muito sólido.
Bom zagueiro. Nessa época era bom zagueiro.
Um cara muito sólido. Um cara que na seleção se firmou bem também. Enfim, não era titular porque tinha dois caras em ótima fase. Mas, pô, o Lúcio e o Juan estavam voando. Mas ele era muito bom. Uma ótima opção também. Tem muita moral no Lyon até hoje, cara. Ele tem muita moral até hoje.
Até hoje. O Lúcio e o Juan eram absolutos, ele não chegou nem a entrar na Copa em 2006, nem no jogo contra o Japão, que foi um mistão lá, ele entrou, porque o Lúcio e o Juan eram muito, muito absurdos e fominhas, então ele não entrou nesse jogo. Quando ele saiu do Lyon, foi pro Galatasaray, lá não teve muitas oportunidades, em 2012 e 13 jogou só 10 partidas pelo Campeonato Turco e uma pela Liga dos Campeões. Poderia ter entrado no nosso muimalo de jogadores que participaram da Liga dos Campeões, mas acabou passando por baixo do nosso radar. E em 2013 ele veio para o Brasil e foi para o Grêmio, quando ele jogou a Libertadores de 2013. Nosso imortal ficou em segundo num grupo com Fluminense, Huachipato e Caracas. Ele, na fase de grupos, começou como titular, mas foi perdendo espaço no derradeiro jogo. Ele não estava nem no banco.
Cara, o Cris... Nessa época o Grêmio tava numa vibe aí de repatriar, maluco já avançado na idade. E aí, assim, deu certo com o Zé Roberto, eles começaram a contratar o Elano, o Cris, começaram a trazer vários caras que estavam já, assim, tipo, na primeira metade ali da década de 2000, foram bem no Brasil, eles começaram a repatriar meio a moda caralho, assim. Aí, né, bom, o Zé Roberto foi bem, mas vários aí que não foram, né? E o Cris não chegou muito legal não, né?
O Grêmio foi, pra alegria do Isleiro, nosso amigo aí que tá no chat da Twitch, o Grêmio foi eliminado pelo Independiente Santa Fé de Christian Borja, Francisco Freire, ele mesmo, no gol fora de casa. Os reservas na zaga dessa partida de fora da volta foram Verley e Bressan.
Os titulares, né?
Os titulares. E aí, como você falou, o time ainda tinha o Elano, o Zé Roberto, dois nomes que poderiam ter entrado nesse programa, e o Dida, que a gente falou. Depois de um semestre lá no Sul, ele seria emprestado para o Vasco, mas acabou sendo contratado. O início da negociação era para emprestar, depois ele foi comprado. Apresentado em 12 de agosto de 2013, com a seguinte aspa no site do Vasco.
É isso que importa, né? Essa matéria, ela bota o dedo na ferida.
Assim como Fagner, Cris também é um grande admirador de tatuagens. Inclusive, já conversou sobre o assunto com o lateral vascaíno. Abre aspas. Gosto muito de tatuagens e conversei muito com o Fagner sobre isso. Ele me passou o contato da tatuadora dele aqui no Rio porque quero logo fazer outra. Tenho tantas tatuagens que até perdi a conta, mas com certeza o Fagner tem mais do que eu. Comentou o Cris com exclusividade, cara, ao site oficial do Vasco. Ninguém tem mais essa aspa.
Aí, o site oficial do Vasco, isso é Pulitzer, tá? se é Pulitzer.
É.
Isso aí é o que todo mundo quer saber.
Em 4 de setembro, menos de um mês depois, o UOL publicou a seguinte matéria. Contratado como solução para os problemas defensivos do Vasco, Cris não tem conseguido ter sucesso na missão de liderar a zaga do Cruz Maltino. Mesmo contando com a confiança de Dorival Júnior, o jogador acumulou 3 falhas em suas 5 primeiras partidas pelo clube e já sofre com duras críticas da torcida vascaína.
Cara, ele assim, a lógica foi a seguinte, ele chegou no Grêmio, só fez merda, aí falou assim, pô, o cara tá fazendo merda lá no Grêmio, o que a gente vai fazer? Pô, já sei, traz ele pra cá, vai que dá certo. O cara só fazia merda. Aí ele chegou no Vasco, o que aconteceu? Só fez merda.
Se o começo foi ruim, o resto não foi diferente. Grande parte da torcida, como a gente falou dos meus amigos ali da Liga 8, grande abraço pra rapaziada do Fantasy, muita gente culpa ele como grandes responsáveis pelo rebaixamento do Vasco em 2013. O gigantudo da colina tomou impressionantes 61 gols no campeonato. Só não foi a pior defesa da competição porque o Náutico, o Lanterna, tomou 79 e o Criciúma, que nem rebaixado foi, tomou 63 gols. E agora, se a gente falou do...
desastre.
De um desastre que foi a carreira do Cris, a gente vai falar de outro cara que foi o contrário, né? Que é o Juninho Pernambucano. A gente já falou um pouco dele aqui no programa...
Perninho Junambucano, você diria?
Perninho Junambucano, ele mesmo. Aproveitando que a gente já interrompeu, vou passar uma informação aqui que vai ter reunião de condomínio no andar logo acima do meu. Então, se rolar uma gritaria, vocês já sabem. Uma gritaria além da nossa, vocês já sabem de onde vem. A última... O bagulho pegou fogo, fiquei na janela aqui, ó.
Comendo pipoca.
O Juninho Pernambucano, a gente falou um pouco dele no programa da Libertadores do Vasco, de 98, que a gente gravou com as Rosarinas, tem 2 anos já, quase. Revelado pelo Sport, chegou no Vasco com uma promessa, ao lado da contratação principal, que tinha sido o atacante Leonardo. E muito novo, se destacou desde o início, campeão da brasileiro, Libertadores. Fundamental na campanha da Libertadores, tem um gol monumental contra o River Plate, um golaço absurdo, gigantesco, colossal. Desde então, muito novo, ele já estava marcando o nome na história do Vasco. Ele teve na primeira passagem pelo Vasco 295 partidas com 55 gols e 10 títulos, entre eles títulos gigantescos. No final da passagem ficou um tempo sem atuar e saiu meio pela porta dos fundos e foi para o Lyon, onde começaria a ter as primeiras convocações. A concorrência na posição dele na época era pesadíssima, ele vai para o Lyon em 2001, então, assim, era uma posição muito concorrida, esse homem de meio campo ali, meio volante, meio meia, que ele podia atuar nas duas. E no Lyon, ele, como a gente falou, se tornou ídolo máximo, né? Ele era o principal jogador desse time que conquistou todos os campeonatos franceses possíveis, conquistou uma porrada de coisa. Foi bem na Champions League, né? Poderia ter ido melhor pelo time, merecia ter ido melhor, mas acabou caindo também numa época de muito equilíbrio, muito mais equilíbrio do que hoje, inclusive, na Champions League. E isso acabou rendendo para ele a convocação para a Copa de 2006, quando ele estava numa forma física e técnica absurda. Era com certeza um dos melhores brasileiros, um dos caras que tinha melhor momento no futebol europeu à época dos brasileiros. Só que aquela seleção, a gente já sabe a história dela, né? Que o quadrado mágico teve preferência e os caras que estavam voando na época não acabaram não recebendo muito espaço.
Não, e ele fez uma história muito linda na França, né? O cara... um dos maiores nomes aí da história do campeonato francês, do Lyon, então nem se fala. O Lyon era um clube de bairro quase, cara. Era um clube, tipo... a cidade de Lyon é pequena. O Lyon não tinha nada. E do nada ganhou 6 títulos seguidos. O Juninho sempre presente. Começou a revelar jogadores muito bons, né? Nessa época ele atuou com o Benzema, jogou com o Malouda. São caras que saíram do Lyon depois. E ele continuando lá sempre com muita moral e com muita qualidade, né? Um cara... além de organizar muito bem o meio de campo com a bola rolando, é um dos maiores nomes da história da bola parada no futebol. Né? Um absurdo, não, nenhum exagero aqui que a gente está falando. Muito merecido que ele estivesse na Copa do Mundo 2006, apesar de ser reserva. Realmente era difícil encaixar ele ali. Talvez, enfim, sei lá, é complicado dizer agora também. É muito fácil dizer que o Ronaldinho não era para ter jogado, porque, enfim, né? A gente, engenheiro de obra pronta, é muito fácil, mas... ninguém ia tirar o Ronaldinho. Mas enfim, merecidamente estava na Copa, teve a sua moral, jogou, principalmente na segunda metade ali, né, no mata-mata, o Juninho teve seus momentos. Acabou saindo de lá, né? Acabou ficando mais um tempo, ganhou um troco no mundo árabe. E, pô, não tinha como ser diferente, né? Isso aí é aquela história bonita, aquela história clássica do time repatriando um grande ídolo. O cara, o Juninho, quando ele veio pro Vasco, né? Ele aceitou ganhar um salário mínimo. Ele voltou pro Vasco, muito por amor, né, cara? Um cara que ganhou a grana dele lá na Arábia e voltou pra cá pra ser feliz mesmo, né? Ele não voltou por grana.
É, em 2009 ele foi pro Algarrafa do Catar.
Algarrafa.
Eu sei que é Algarrafa, mas eu gosto de chamar de Algarrafa. Ficou por lá por 2 anos, fez um baita de um cascalho. E aí em 2011 não renovou o contrato e aos 36 anos acertou retornar ao Vasco, 10 anos depois de deixar o clube. Né? Chegou no meio do ano, depois da conquista da Copa do Brasil e para a disputa do Brasileirão, recebeu a camisa 8, faixa de capitão, e estreou na derrota de virada por 2-1 para o Corinthians no Pacaembu, já fazendo gol. Fez um gol de falta no começo da partida, depois o Vascão tomou 2. Foi peça importante daquele time na disputa do campeonato, melhor campanha do Vasco na era dos pontos corridos. E em 2012, o Vasco ficou em segundo lugar. Em 2012, muita expectativa, mas o clube acabou não chegando onde podia, né? Não conquistou o estadual e na Libertadores foi eliminado pelo próprio Corinthians, contra quem ele estreou. E era aquela história que a gente sabe bem, né? Diego Souza, Cássio, Paulinho, essa história toda. No Brasileirão, o time começou bem no primeiro turno, mas foi desmanchado na segunda metade. Acabou ficando fora da Libertadores 2013. Nesse dezembro de 2012, o Vasco, pasmem, vivia um momento político conturbado e enfrentava problemas financeiros.
Única vez que isso aconteceu na história.
E o Juninho acabou saindo. Ele falou que tinha um ambiente sujo que estava ajudando ele a sair do Vasco. Nessa segunda passagem, teve 76 partidas e 19 gols. Ele foi pro New York Red Bulls, que de importante vale a pena falar, que ele fez o primeiro gol dele com assistência do Thierry Henry.
Que duplinha,
mas tá? Acabou ficando só... Que dupla,
nossa,
né? Que
moleque, dupla. Muito absurdo.
Mas ficou só 6 meses lá, alegando que tinha má relação com o treinador Mike Petke. Voltou pro Vasco, anunciado em 11 de julho de 2013. Reestreou 10 dias depois disso contra o Fluminense, com um gol e uma assistência. Na partida seguinte fez mais um gol contra o Criciúma, mas seriam os únicos 2 gols dele na temporada, ainda daria mais 7 assistências. A última partida profissional dele foi na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 7 minutos de jogo, ele cobrou uma falta, já caiu com muitas dores na coxa direita, e aí sem poder atuar, do banco e do departamento médico, viu o Vasco ser rebaixado pela segunda vez na história, com o Cris, que ele jogou no Lyon, em campo. Nessa passagem foram 22 partidas pelo Vasco, ele pretendia se aposentar depois da final do Campeonato Carioca 2014, mas isso acabou acontecendo antes do previsto. Dia 29 de janeiro, depois de uma goleada do Vasco sobre o Audax por 4-0, o Roberto Dinamite, que era presidente à época, confirmou a aposentadoria do Reizinho da Colina. Naquela semana, ele faria uma coletiva de imprensa de despedida em São Januário, que eu fui e eu tava.
Foda.
Meu primeiro dia de trabalho no Grupo Lance, e aí me mandaram lá para acompanhar a coletiva. Então, lá eu estava para ver a despedida do Reizinho. Um jogadoraço, teve uma passagem interessante na volta, mesmo muito, muito mais velho, né? Não estava numa forma física daquelas, mas ainda ajudou bastante o Vasco.
Uma qualidade absurda.
Triste pro Vasco que não conquistou nada, feliz pra gente que o Vasco não conquistou nada.
E aí, 2 pontos, né? Ele chegou a pegar aí um momento muito bom, né? Ele chegou, apesar de não ter sido campeão da Copa do Brasil, pegou um time, talvez o melhor time do Vasco nesse século.
Melhor time do Vasco desde que ele jogou, lá em 98.
Exatamente. E pegou uma decadência do Vasco, apesar de ele individualmente... A decadência dele individualmente ter sido mais física, né? Não é uma coisa por... não é que ele parou de jogar bola, é que o corpo dele não estava mais aguentando. Ele pegou uma fase de decadência muito forte do clube, né? E é curioso que em 2008, quando o Vasco foi rebaixado pela primeira vez, estava com o Pedrinho no time, que é outro cara importantíssimo da época da Libertadores. Em 2013 foi com o Juninho, né? Com os ídolos aí participando dos momentos mais tristes da história do clube.
A gestão Dinamite foi desastrosa pro Vasco.
Qual gestão do Vasco que não foi recentemente, né?
também tem isso. 2010.
Vamos lá.
Bora.
Duplinha, hein? Duplinha de zaga.
Que zaga, hein?
Pô, baita de uma zaga. Foi titular em 2006 e 2010. E teve momentos bem diferentes, né? Vindo pro Brasil. Não falamos dos nomes.
Lúcio Juan.
É, o Lúcio que não é Lúcio, né? Lúcio é Lucimar.
É, e não é Lucimar Aparisi.
É verdade, não é.
Eles tiveram realmente passagens bem diferentes quando voltaram pro Brasil. Comanda aí, Chico. Você que manda essa parte.
É, o Lúcio também, como você fez a apuração aí do Cris, a apuração que eu tive do Lúcio, conversando com gente que torce pro Palmeiras, foi resumido em uma palavra. Fiasco.
É por aí.
O Lúcio, ele teve uma carreira muito legal na Europa, né, cara? Ele, pô, chegou a ser um dos melhores zagueiros do mundo aí, jogou muito bem no Bayer Leverkusen. Ele até jogou com o Juan no Bayer Leverkusen, né? Jogou no Bayern de Munique, também jogou na Internazionale. É, ele era parte importantíssima do time do Mourinho na Internazionale. Só que em 2012 ele foi para a Juventus, foi liberado de graça. Ele até que pediu para a diretoria para ser liberado, mas a diretoria não fez muito esforço. E muita gente falou assim, pô, não é possível que vocês vão liberar o Lúcio assim fácil, não é possível. É, e aí ficou muito claro por que que liberaram ele de graça, né? Ele teve uma passagem muito ruim pela Juventus, muito ruim. Todo mundo achou que a Juventus ia se dar bem. Ele só ficou 5 meses lá, só jogou 4 jogos. Muito mal, assim, muito afobado. O Lúcio, ele era um jogador, ele compensava muito ali atrás, mas ele era maluquinho da cabeça, que ele adorava pegar a bola e tentar sair driblando, mesmo sendo grosso, né? Ele não era um cara do drible, assim, ele era meio durão, mas ele ia na doideira ali, e muitas vezes ele conseguia...
Até pro zagueiro, não é...
Lúcio engatinhou pra que Davi Luiz pudesse correr, né? Só que o Lúcio era mais durão que o Davi Luiz, o Lúcio era um cara mais back de roça do que o Davi Luiz, né? Enfim, mas sempre foi muito bem, né? Um cara, porra, muito bom pelo alto, um cara muito com boa antecipação, um cara bom de bola mesmo. Só que essa passagem pela Juventus já foi um desastre, ficou só 5 meses. E em 2013 veio pro Brasil. Ele primeiro fechou com São Paulo. Uma contratação de peso aí pro São Paulo, que jogaria Libertadores. E, em resumo, aspas do próprio Lúcio, né? Em declaração aí ao Resenha ESPN 2017, ele resumiu que o maior erro da minha carreira foi ter voltado ao São Paulo. Ele, logo no começo do ano, teve um imbróglio aí, um entrevero com o Ney Franco. Ele foi substituído no jogo da Libertadores, não gostou. Mas se resolveram, ficaram de boa e tal, fizeram as pazes. Mas ele também estava oscilando um pouco, atuações boas, algumas desastrosas. E aí, nas oitavas de final, a gente até já contou essa história. No episódio que a gente falou da Libertadores do Galo, com o Mordente. A gente lembrou que o Lúcio foi expulso, fez uma merda nas oitavas. O São Paulo e o Galo tinham ficado no mesmo grupo e se enfrentaram nas oitavas. E foram jogos muito tensos, muito difíceis, né? O São Paulo até tava ganhando, tava bem. O São Paulo tava na frente, o Lúcio foi expulso, o São Paulo tomou a virada. Muito bem. E o São Paulo já não era mais aquele timaço campeão, né, da primeira década ali, que ganhou o tri brasileiro, que...
Que também temos programa.
Também temos programa, com participação do Lúcio lá. Não era mais esse time, não era mais esse clube, né? Já era uma bagunça do caralho, Juvenal Juvencio já tava tocando os aralhos, já era uma bagunça, já tava realidade do futebol brasileiro, né? O São Paulo chegou um tempo a ser modelo aí de gestão, mas se perdeu. Trocou de técnico no meio do ano, e aí, em vez de melhorar, piorou, né? O Lúcio não tinha uma relação maravilhosa, mas tinha feito as pazes com o Ney Franco. O Paulo Autuori chegou e afastou o Lúcio. O Lúcio diz que o Paulo Autuori ficou meio de bucha de canhão nessa aí. Não se impôs, mas ele fala assim que a mágoa dele não é com o Autuori. Foi uma ordem da diretoria. Justificaram como insubordinação. E, na verdade, ele falou assim, pô, mas o que falaram que eu desobedeci foi que eu queria treinar mais. Eu queria treinar além do horário. Como é que você pode afastar por insubordinação um cara que tá querendo treinar mais, né? E aí foi uma... Até tem uma questão curiosa aí, um brolho jurídico, que o São Paulo ia para o Japão jogar a Copa Suruga. Atenção, treine seu ouvido, hein? São Paulo... Copa Suruga, com G, né? Que é sempre o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Copa do Japão. Quem inventou essa competição é um maluco do caralho. Mas no caminho, o São Paulo ia parar na Alemanha para jogar a Copa Audi, né? Aquele amistoso de pré-temporada do Bayern. Pô, uma ocasião legal, uma moral do caralho jogar lá. contra o Bayern, e tinha uma cláusula no contrato que exigia a participação do Lúcio, né, que é um grande ídolo, um cara muito querido lá na Alemanha, e o São Paulo estava com ele afastado. Ele não foi envolvido para a viagem, inclusive ele ficou muito triste. O São Paulo até tentou se livrar aí, mas teve que pagar uma multa de 40 mil euros por descumprir o contrato do amistoso. E ele ficou afastado até o final do ano e resolveu pular o muro. O CT do São Paulo e do Palmeiras são no mesmo terreno. Ele pulou o muro, foi jogar no Palmeiras e até começou bem. Fez parte da seleção do Paulistão em 2014. Só que teve uma passagem, mais uma vez, não lembrou em nada o Lúcio que a gente conheceu na seleção, que a gente conheceu jogando na Inter, no Bayern. Muito mal, foi um ano tenebroso do Palmeiras, o centenário do Palmeiras quase termina com rebaixamento, a gente já contou essa história, e o Lúcio fazia parte desse elenco, mas assim, ele não conseguiu se firmar nada, o Lúcio fez uma parte, um símbolo dessa decadência, chegou a ser afastado de novo também, não conseguiu nada, acabou, ficou um ano só, rescindiu em janeiro de 2015, fez uma presença VIP no futebol da Índia, mas já bem veterano, voltou para a terra natal dele, né, o Distrito Federal, jogou no Gama e no Brasiliense, chegou a jogar a Série D pelo Brasiliense e se aposentou no começo de 2020, aos 42 anos. Teve uma passagem muito, muito boa aí nos grandes de São Paulo, mas para jogar num nível menos exigente aí, né, no futebol do Distrito Federal, ele ainda quebrou um galho.
Agora passando para o Juan, né, um cara que nós dois temos um carinho inacreditável por ele, zagueiraço.
Pô, é um grande ídolo do Flamengo pra caralho, porque ele é muito Flamengo, ele jogou muito no Flamengo, mas independente disso, é um cara que tem muito respeito de todas as torcidas pelo jogador de futebol que era, é um cara com caráter absurdo, um cara com a classe absurda, um cara, porra, dentro de campo, Juan, principalmente no auge, era um cara inacreditável, um dos melhores zagueiros que a gente viu. Como você falou do Dida, eu digo do Juan. É um azar da Copa do Mundo que não teve o Juan campeão.
Exatamente. Um cara com muita classe, pouquíssimas faltas, né? Sempre teve ali uma junção da parte física com um reconhecimento tático absurdo, uma técnica gigantesca. Jogou 5 anos em alto nível no Bayer Leverkusen, 5 anos em alto nível na Roma. Se tornou um cara muito querido nos dois times, apesar de não ter conquistado títulos. Mas também qualquer cara que se torna querido nesses times é por não conquistar título.
Bayern e Roma não é exatamente, né, time que levanta muita taça, né? Então, aí é uma coisa que supera a existência dele, né?
E aí em 2012 ele volta pro Brasil, mas naquela surpresa daquele momento ele não foi pro Flamengo. Clube que ele tinha toda a identificação possível e muito carinho, que era uma bagunça na época, né, saindo de uma gestão Patrícia Amorim.
Foi logo na saída do Ronaldinho. No meio de 2012 foi quando o Ronaldinho saiu, tava assim, auge da bagunça, né?
Auge da bagunça, Patrícia Amorim, aquela situação toda. E ele foi pro Internacional de Porto Alegre e voltou fazendo gol na estreia contra a Portuguesa no Canindé.
Ele voltou no meio do ano, acabou optando pelo Inter e jogou alguns anos lá, ficou até 2015 e... Como não podia deixar de ser, né, cara? Um cara que representa pra caralho, que respeita pra caralho o time que ele joga, com a classe que ele joga, a qualidade que ele joga. Conquistou o carinho da torcida do Inter. Não vou dizer que ele é ídolo do Inter, óbvio, porque, né, é muita coisa, mas ele é um cara querido lá no Sul, é um cara que tem respeito, né? Teve uma passagem legal pelo Inter, representou. E no fim de 2015... anunciou o retorno, né? Na verdade ele ia voltar em 2016, mas no final de 2015 ele anunciou que ia voltar. Já tava bem coroa, né? Mas foi um cara muito importante, um cara que a galera imaginava que ia chegar mais para compor elenco, né? Até pela idade dele, por não aguentar jogar todos os jogos do ano. Mas ele fez uma dupla muito legal com o Hever, com quem ele já tinha jogado no Inter também. Foi uma campanha agridoce aí, porque foi o primeiro ano que o Flamengo voltou a brigar bem pelo título. O Flamengo ficou em terceiro lugar do Brasileirão, mas foi uma campanha que foi muito legal por muito tempo, mas no final, ali na reta final, o time perdeu o gás. O Juan acabou tendo uma participação legal nesse time, acabou sendo um cara que teve uma importância dentro de campo. Em 2017, isso até é uma coisa que eu lembro muito da época, porque as pessoas cobravam muito, né? Por que o Juan não tá jogando tanto? Mas ele realmente precisou de mais tempo do que o resto do time para chegar ao ponto ideal ali na parte física, né? A idade não tem jeito, é um cara que já com mais de 35, já batendo nos 40, ele só foi pegar o ritmo legal ali pro meio do ano, mas ainda assim ele teve umas atuações muito importantes. Ele acabou que em 2018 o Júlio César se aposentou do Flamengo, né? E ele fazia parte do elenco, se emocionou. O Juan também é um cara bem de gelo, né? Que a gente tava falando do Dida agora há pouco. O Juan é um cara também bem de gelo, mas ele não aguentou, ele chorou. Você tem foto do Juan e do Júlio César crianças na base do Flamengo. Então, quando o Júlio César se aposentou, o Juan se emocionou muito, foi um momento muito legal. Ele já era reserva nesse time, mas ele muita moral no vestiário, né? Um cara muito experiente. Jogando bem menos, mas representando muito quando entrava. E ele teve uma lesão muito grave, né, em setembro. Ele teve uma lesão muito grave no tendão de Aquiles. Aquela lesão que mesmo para um cara jovem já é difícil de recuperar. E aí a galera falou assim, o Juan vai voltar para se despedir, né? Ele chegou a jogar um jogo ou dois em 2019 no Carioca, só para, tipo, voltei. E aí em abril, na primeira rodada do Brasileirão, o Flamengo tinha acabado de ser campeão carioca. Na primeira rodada, o Flamengo ganhou do Cruzeiro no Maracanã. E aos 45 do segundo tempo, o técnico, que na época era o Abel Braga, botou o Juan no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro saiu, deu a braçadeira pro Juan, para ter aquele aplauso do Maracanã lotado, pro Maracanã reconhecer um dos seus grandes ídolos. Foi um cara que teve uma passagem legal, né? Conquistou o carinho aí no Inter, conquistou muita reverência no Flamengo. Superou a idade com muita garra, com muita dedicação. Um cara, porra, onde passou é querido, é um cara onde passou é respeitado.
O Juan tem dois momentos muito marcantes pra mim. O primeiro é quando ele tava no Inter, e aí num jogo, que não vou lembrar qual que é, contra o Flamengo, acho que foi um jogo aleatório de Campeonato Brasileiro, ele faz um gol, e aí na comemoração, ele, em vez de não comemorar, ele bate no lado esquerdo do peito, levanta a mão assim, emocionado, em direção a um ponto da torcida. Na hora, o pessoal da transmissão até falou, tá saudando a torcida do Inter, não sei o quê, mas depois ele mesmo confirmou que tava saudando a torcida do Flamengo presente no estádio. Um cara muito Flamengo, muito, muito identificado com o Flamengo. E ele é responsável, o outro momento, é que o desarme mais absurdo que eu já vi um zagueiro fazer foi num jogo das estrelas. Ele... Cara, eu não vou lembrar com quem ele tava jogando contra, mas um cara... O X pegou a bola pela ponta direita, entrando na área. O Juan deu um carrinho que ele deslizou uns 5 metros. E aí, sem encostar no cara que tava com a bola, ele só levanta a perna um pouquinho, com o calcanhar puxa, levanta e sai jogando. É um lance muito absurdo.
O Juan, ele tinha essa coisa... Ele tinha um tempo de bola muito absurdo, né? Então, ele se antecipava muito bem. E o desarme, ele sabia exatamente o milímetro que ele podia chegar, a intensidade que ele podia chegar para não fazer a falta e sair com a bola inteira, né? Acho minha história legal com o Juan, quando ele assinou de novo com o Flamengo, 2015, no comecinho de 2016, a primeira entrevista que ele deu, que foi para a Flá TV, eu que o entrevistei, o Monclar estava filmando, nosso grande amigo foi à câmera, a gente tem uma foto bem legal desse dia, eu e o Monclar, assim, de costas, o Juan de frente para a gente, e na hora da foto o Juan tá esboçando uma sorrisa. Esse é o momento mais raro aí, né? Mais do que qualquer resposta que a gente tenha tirado dele. A sorrisa de Juan, a esboçada de Juan, é o grande furo de reportagem nesse momento.
Agora, passando para 2014, a gente vai falar primeiro do Hulk, né? Um cara que é, de uma certa forma, agridoce falar do Hulk, porque é um jogador que eu sempre detestei, mas que na volta ao Brasil a gente tem que elogiar, porque realmente chegou num nível mais, acho que mais físico até, do que técnico, mas aliou as duas coisas, né? Fisicamente muito acima do nível brasileiro, mesmo aos 30 e tantos anos, é um cara que foi muito importante numa campanha histórica do Atlético Mineiro. É desses caras que a gente vê muito nos nossos tempos, né? Um cara que atuou muito pouco no Brasil, saiu, foi jogar lá fora e fez carreira lá fora. Ele foi revelado pelo Vitória, jogou por lá entre 2004 e 2005, quando foi para o Japão. Lá na Terra do Sol Nascente, jogou no Kawasaki Frontale, no Consadole Sapporo e no Tóquio Verde. Em 2008 foi para o Porto, onde ficaria por 4 anos e teve boas atuações. Ele é querido pela torcida, ajudou o time a ser campeão português, sendo artilheiro, e foi campeão da Europa League em 2010-11. No Porto, teria as primeiras convocações para a seleção brasileira para amistosos contra Inglaterra e Oman.
Não, e no Porto, era um time muito bom do Porto, que revelou muita gente para a Europa, né? O Porto, assim como o Benfica, mas desde sempre são times que pescam muito bem na América do Sul para vender depois dentro da Europa, né? Que desenvolvem muito bem jogadores. O Hulk, apesar de estar no Japão, é um jogador sul-americano. E nessa época eu jogava também, fazia um trio de ataque fudido com o James Rodrigues e com o Falcão Garcia. Era um time muito bom do Porto, esse da Europa League, né?
E aí, em 2012, ele acertou com o Zenit de São Petersburgo uma transferência de 60 milhões de euros. Foi comprado junto do belga Axel Witzel, que é tanto belga como ex-governador do estado do Rio de Janeiro, e o zagueiro português Bruno Alves.
Só uma dessas afirmações é verdadeira, né?
Foi medalha de prata nos Jogos de Londres e convocado para as Copas das Confederações. Foi titular naquela conquista no Maracanã. No Zenit teve uns certos quiprocós com o técnico e companheiros de times, mas acabou se acertando. O destaque rendeu convocações para a seleção, inclusive para a Copa de 2014, quando teve atuações revoltantes de ruim. Foi muito mal naquela Copa.
Tenebroso.
Ficou caracterizado pelo chute forte para fora. E assim, na seleção ele foi um cara muito, muito ruim, assim, nunca foi muito bom. Foi titular no 7-1 e não fez sequer um gol na competição. Ficou em branco na Copa de 2014.
Perdeu pênalti contra o Chile.
Perdeu pênalti. Mesmo assim, foi convocado novamente em 2016 e 2021. Em 2016, foi transferido para o Xangai da China, uma outra transferência milionária, sendo recorde no futebol asiático, que foi superado só meses depois pelo Oscar, outro cara do 7-1, meses depois, também pelo mesmo time. Ficou lá até 2021, ganhou tubos de dinheiro.
Ganhou.
Ganhou muita grana. Até para ter aviãozinho particular, que anda ele e a sobrinha da ex-mulher, mas aí é outra história. E no começo de 2021, acertou com o Atlético Mineiro por duas temporadas, encaixou como uma luva num time que era bom no ano anterior, né? O time do Sampaoli era razoável, e aí em 2021 chegam outros jogadores, como o Hulk, e formam um timaço que varreu o Brasil, chegou na semifinal da Libertadores, perdeu pro Palmeiras com um pênalti perdido do Hulk na primeira partida, que poderia ser decisivo, e um 0-0 e 1-1. E um time com muito investimento acabou levando o Brasileirão depois de 50 anos, uma fila gigantesca do Galo, e ganhou a Copa do Brasil do mesmo ano.
Não, e assim, eu acho, cara, essa mudança dele do Porto pro Zenit, na época foi muito impressionante, porque ele tava estourando, né? Ele tava pegando uma moral ali, tava estourando pra Europa, você vê que o Falcão foi pro... O James foi pro Real Madrid. O Falcão foi pro Mônaco. Foi jogar no Mônaco numa época que tava, né, bem forte. E o cara foi se esconder na Rússia. Assim, não acho claro, obviamente.
O Falcão jogou no Atlético de Madrid antes, né? Jogou muito bem lá.
Verdade. Foi campeão da Liga Europa de novo. Então, os caras foram pra times mais moral. Ele foi se esconder na Rússia. E assim... Não acho que ele seria nenhum craque, lógico. Eu acho que não acho que seria tão diferente assim a história dele, mas eu acho que ele podia ter se desenvolvido de uma forma diferente, cara. Eu acho que essa ida dele para a Rússia foi legal, assim, beleza, ganhou uma moral lá, mas poderia ter sido mais se tivesse ficado em outro lugar, talvez, tivesse tido uma passagem mais legal pela seleção, com uma experiência diferente, atuando num nível melhor de competitividade aí. Enfim, mas ele chegou no Brasil agora, né, em 2021, ele sempre foi um jogador muito físico, né, e ele manteve isso, né, um físico privilegiado, uma bunda avantajadíssima, né, talvez a grande rivalidade aí do futebol brasileiro hoje seja entre o atleta Hulk e o atleta Gabriel Gol, para ver quem tem a maior bunda, né, para ver quem tem mais ml de silicone na bunda. Maior circunferência de quadril aí, né? E ele sabe usar isso muito bem, né, cara? Ele protege a bola muito
bem. Sabe usar a bunda.
Né? Sabe usar a bunda. Nesse momento da carreira, ele voltar para o Brasil foi uma escolha certa e que rendeu muitos frutos, né?
Exatamente. Frutos que não foram coletados pelo nosso próximo jogador, que é o Ramires, né? Que teve uma carreira...
Bicho, esse aí, cara, o Ramires, eu vou te falar...
Impressionante, né?
Muito impressionante, cara. Porque quando ele surgiu no Cruzeiro, é um cara que eu ficava embasbacado, ficava impressionado, gostava, eu sempre gostei muito do futebol dele. Muito, muito.
Muito
cara
bom jogador.
Leve, cara, porra, com a saída de bola absurda, um cara dinâmico pra caralho. Ali no Cruzeiro, 2007, 2008, porra, eu falei, esse cara vai jogar muita bola, tem que ir pra seleção agora. Ganhou um espaço na seleção com moral, porra. Cara, muito doido, muito doido. Vai contar a história dele quando ele voltar pro Brasil e eu concluo meu pensamento.
É, ele foi revelado pelo Joinville, depois foi pro Cruzeiro, como você falou, teve um destaque bom entre 2007 e 2008 e acertou com o Benfica, como você falou, né? O futebol português fazendo um bom scout aqui no Brasil levou o Ramírez por 7 milhões e meio de euros em 2009 e um contrato de 5 anos. Ele foi bem no time português.
Um aninho só.
Conquistou... Cara, se não me engano, eu vi isso, mas eu não anotei na pauta. Acho que foi a Copa da Liga.
Campeonato português,
pô. Campeonato português também? É, pode ser. E foi contratado pelo Chelsea na temporada seguinte. Recebeu a camisa 7, que estava sem dono desde a saída do Shevchenko. E em pouco tempo se tornou titular absoluto do clube londrino. E lá fez o gol mais importante da carreira, na semifinal da Champions League contra o Barcelona, no Camp Nou. Aquele timaço do Barcelona perdeu para esse time do Chelsea, o time seria um campeão improvável contra um Bayern de Munique muito mais forte também naquele ano. E o Ramírez, infelizmente, para ele não atuou na final porque estava suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas foi eleito pelos companheiros do time o melhor jogador do Chelsea na temporada. Um gol muito marcante aí de cobertura, o Vitor Valdez ficou sem pai nem mãe, um golaço do Ramírez.
Isso que ele era volante, né, cara? Ele, pô, não era o lance dele. Mas ele, assim, a passagem dele pelo Chelsea foi muito legal, cara. Ele teve um desenvolvimento muito legal, né? Ele passou pelo futebol português, cresceu, foi pra Inglaterra, se firmou. Um cara, porra, futebol inglês é muito físico, né? E ele é um cara que cresceu com isso. Ele sempre muito dinâmico, uma chegada boa no ataque. Pô, eu gostava muito do Ramírez, cara. E, assim, ele saiu de lá, foi pra China... E eu ficava todo ano, pensava assim, porra, tem que buscar esse cara, tem que ir buscar esse cara, tem que trazer ele, esse cara vai voltar pro Brasil, vai voltar bem. Cara, voltou pro Palmeiras, assim, parecia outra pessoa, né, cara?
Em 2016, ele foi pro Jiangsu Suning, da China, e em 2019, acertou com o Palmeiras numa passagem que foi, no mínimo, controversa. Ele não conseguiu se readaptar ao futebol brasileiro, sofreu muito com lesões, apesar de, na época, ter sido considerado um grande reforço. Ele teve chances com o Luxemburgo, teve chances com o Abel Ferreira, mas depois, em novembro de 2020, ele optou por deixar o clube depois de ter uma crise ali, quando ele foi alvo de críticas da torcida por ser flagrado em uma casa noturna no meio da pandemia, foi multado pelo clube e depois disso procurou a diretoria para sair e teve o contrato encerrado em comum acordo. Teve 43 partidas oficiais, mas só 20 como titular e um gol. Ele disse que teve uma boa conversa com o Abel Ferreira na época, o Abel Ferreira não queria que ele saísse de acordo com o próprio Ramírez, tentou manter ele, mas a situação ali já não era boa, e com a Covid e a saída dele ali na night paulista, tornou insustentável. Se o Lúcio descreveu ele também, a carreira dele no Brasil como uma volta ruim no São Paulo, ele disse que não se arrepende das escolhas, mas fez questão de alertar os companheiros que ainda têm vontade de retornar ao Brasil em alto nível. Ele falou pro Davi Luiz, pro William e pro Fernandinho, os ex-companheiros de futebol inglês, para não voltarem ao Brasil. Ele disse, eu acho que eles precisam estar bem preparados porque é outra realidade, é totalmente diferente, principalmente para eles que jogaram na Inglaterra por mais anos. Tem que estar com a cabeça muito boa. Se tiverem a oportunidade de ficar na Europa, eu diria, fiquem na Europa. E aí foi isso, esse conselho dele. O Davi Luiz e o William não ouviram. Fernandinho segue lá na Europa, mas é também um nome cotado para voltar.
Foi muito impressionante essa volta dele, porque ele não era nem sombra do jogador que foi, né, cara? Muito impressionante, cara. Eu achei que o Palmeiras tinha ganhado na loteria quando acertou com ele. E ele foi muito mal, infelizmente, porque é um cara que eu gosto muito, cara. Sempre gostei muito do futebol dele, muito mesmo. É um cara que eu acho que podia ter tido um melhor momento quando voltou pra cá. Ele tá com 35 anos, cara. Ele tava fechando com o time recentemente, eu não sei se ele chegou a fechar, mas ele... Não sei se volta a jogar também não, né? Enfim, é um cara que eu tenho carinho, tenho apreço por ele.
Mas ficou queimado, né? Um time do Palmeiras bom, que temos programa também, falamos no primeiro programa de 2022 sobre esse Palmeiras que ele teve a passagem. Palmeiras campeão da Libertadores. E com isso a gente chega ao final desse episódio do Armário da Bola. Programa legal, gostei, cara. Achei interessante esse formatinho também. Francisco Freire, seu destaque final.
Meu destaque final vai para a passagem de volta. Você vai? Vai, na volta. Não deixa de voltar. Porque você vai e você se perde no caminho. Aí já era, meu amigo. Volta. Volte. A volta dos que não foram. Se você nem foi, volte mesmo assim. É isso que eu tenho a dizer.
Lembrando que você pode ajudar o Armário da Bola divulgando para os seus amigos nas redes sociais. Manda para todo mundo. Chega mais. Quanto mais gente, melhor para debater futebol com a gente. A gente sempre fala com o Armário da Bola. É o começo da conversa e ela continua assim que o programa é publicado. Você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv/armariodabola, você pode entrar no PicPay, picpay.me/armariodabola para ajudar a gente financeiramente. A partir de R$5, você já ajuda a gente e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, até a próxima.
Valeu!